Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone. São 13 horas aqui em Washington, quarta-feira, 6 de julho. Hoje, aqui na capital americana, faz calor. Lá fora, 32 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama decide manter tropas no Afeganistão. Na Grã-Bretanha, um relatório oficial critica asperamente a invasão do Iraque. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. O Tribunal Supremo manda instar ao processo contra juiz dos ativistas.
Deram uma imagem de que é necessário pôr o juiz de primeira instância na linha, para que os juízes compreendam que o poder deles não é um poder absoluto.
Vamos também falar de uma análise ao Orçamento Geral do Estado e da intolerância política. A UNITA diz que essa intolerância é uma armadilha.
Uma das táticas é a intolerância política, para ver se de facto nós cedemos à chantagem e respondemos à violência pela violência.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ao noticiário com o Amâncio Miguel.
Um relatório oficial da Grã-Bretanha, publicado hoje, afirma que a invasão do Iraque há 13 anos atrás por uma coligação liderada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha foi desnecessária e o ditador iraquiano não constituía uma ameaça iminente para o país ou potências ocidentais. O relatório, que levou vários anos a elaborar, criticou fortemente funcionários políticos, serviços secretos, diplomatas e generais pelo seu papel na invasão. John Chilcott, que chefiou a comissão de inquérito, disse que a invasão tinha sido feita com graves insuficiências, com resultados nefastos e consequências até o dia de hoje. Chilcott disse que a invasão foi levada a cabo antes de serem esgotadas todas as opções pacíficas, acrescentando que a ação militar não era o último recurso. O então primeiro-ministro britânico Tony Blair assumiu hoje a responsabilidade pelos erros cometidos, mas insistiu que a remoção do ditador Saddam Hussein foi benéfica para o mundo.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou hoje planos para manter cerca de 8.400 soldados americanos no Afeganistão no próximo ano. O governo americano tinha anteriormente planeado reduzir o número de tropas de 9.800 para 5.500 soldados até ao final deste ano. Obama disse hoje que a situação de segurança no Afeganistão permanece precária, pelo que vai deixar permanecer do país mais tropas do que anteriormente planeado.
Os zimbabuianos ficaram em casa esta quarta-feira, enquanto os bancos estrangeiros e a maioria das empresas na capital Harare encerraram numa das maiores ações de protesto em quase uma década. A iniciativa de hoje seguiu-se a violentos confrontos entre motoristas de táxi e a polícia, registados na segunda-feira, que levaram à detenção de 95 pessoas. A ação de hoje coincidiu com a greve dos médicos, professores e enfermeiros sobre salários em atraso.
Numa tentativa de reassegurar a Geórgia e a Ucrânia que os Estados Unidos estão comprometidos com a sua segurança, o secretário de Estado norte-americano John Kerry encontra-se de visita a nações europeias enquanto a Rússia continua a fazer sentir a sua presença na região. John Kerry esteve em Tbilisi, a capital da Geórgia, para assinar novos acordos militares e de segurança que vão ajudar as forças militares locais a defender as fronteiras. Kerry vai debater assuntos de segurança com entidades ucranianas em Kiev, antes de juntar ao presidente Obama na Polónia para uma cimeira dos dirigentes da NATO.
O exército sírio declarou hoje um cessar-fogo unilateral de 72 horas em todo o país, coincidindo com as festividades que marcam o fim do mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadão. O comunicado, no entanto, não dá detalhes se o cessar-fogo poderá ser seguido de uma ação militar contra os grupos terroristas do Estado Islâmico e da Frente al-Nusra.
A Cruz Vermelha lançou hoje um apelo de emergência de 1.400 milhões de dólares para combater a propagação da febre amarela em Angola, que enfrenta a pior epidemia em 30 anos. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho afirma num comunicado que irá trabalhar com a Cruz Vermelha de Angola para chegar a 9 milhões de pessoas e envolver as comunidades na promoção de cuidados de saúde e higiene. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Supremo de Angola mandou instaurar um processo disciplinar contra o juiz que julgou e condenou os 17 ativistas. A decisão consta da decisão do habeas corpus que orientou a libertação recente dos 17 ativistas. O processo é resultado, alegadamente, porque o juiz não entregou às instâncias competentes o pedido de recurso de habeas corpus das condenações. Coque Mukuta.
A retenção do recurso no juízo da primeira instância, o procedimento adotado e a decisão tomada pelo juiz que julgou os 17 ativistas levaram o Tribunal Supremo a mandar instaurar um processo disciplinar contra Januário Domingos José, juiz da 14ª Sessão da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda. José foi quem condenou os 17 ativistas por crimes de atos preparatórios de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. David Mendes, membro da equipa dos advogados de defesa, diz que o documento que orienta a abertura do processo afirma que o juiz da primeira instância colocou deliberadamente os 17 ativistas nas cadeias.
É importante saber que o próprio Tribunal Supremo, o juiz relator do habeas corpus, manda abrir processo disciplinar contra o juiz da primeira instância, contra a decisão do juiz, a retenção de recurso e o procedimento que ele adotou, que violam as normas existentes em matéria de recurso de habeas corpus. O juiz deliberadamente fez com que os réus sofressem esse tempo de prisão.
Mendes afirma que caberá ao Conselho Superior da Magistratura a determinação da punição ao Januário Domingos José.
O poder disciplinar é do Conselho Superior da Magistratura. E é o Conselho Superior da Magistratura que vai definir qual é a medida que esse juiz vai sofrer.
Por outro lado, e visando disciplinar os juízes, David Mendes revela que os advogados vão remeter um processo também ao Conselho da Magistratura.
Nós também vamos apresentar uma queixa ao Conselho Superior da Magistratura para começar a disciplinar os juízes, não é? Porque não podemos continuar a aceitar que os juízes façam o que querem sem qualquer responsabilização. E acho que o juiz relator e os juízes que subscreveram, os outros dois juízes que subscreveram esse acórdão, deram uma imagem de que é necessário pôr os juízes de primeira instância na linha, para que os juízes compreendam que o poder deles não é um poder absoluto. O poder deles tem o limite na lei.
Recorda-se que os 17 ativistas encontram-se em liberdade sob termo de identidade e residência. O ativista Francisco Gomes Mapanda, conhecido por Dago Nível, condenado a 8 meses por classificar de palhaçada o julgamento dos 17 ativistas enquanto o mesmo decorria, continua detido. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. A convite da UMUNGA, enquanto membro do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos, vão estar na província de Benguela membros dos 17 ativistas recentemente libertados. Os ativistas pediram um encontro com o governador de Benguela, que foi o único a não reprimir, pelo menos uma vez, uma manifestação de solidariedade para com os ativistas. Estes vão também participar amanhã numa sessão do programa Quintas de Debate, com o tema Liberdade de Expressão e o Sistema de Justiça em Angola. Vamos agora falar de economia. A organização não-governamental angolana ADRA acaba de efetuar uma análise ao Orçamento Geral do Estado e constata que Angola está entre países do continente que investe menos recursos no setor de saúde, ocupando a 49ª posição dos 54 países africanos. A Ação para o Desenvolvimento e Ambiente, ADRA, constata ainda que há contas no orçamento que podem levantar dúvidas, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
Os resultados do estudo apresentados esta quarta-feira em Luanda dão conta que, por exemplo, o peso do orçamento para a saúde é de apenas 5,3% do total do orçamento geral do Estado, o que representa um terço do previsto nos compromissos internacionais do setor. No que toca à educação, a análise da ADRA considera que o setor não está a ser preservado dos cortes feitos em consequência da crise. Segundo o estudo, Angola investe no setor uma percentagem aquém dos 20% previstos para o setor nos compromissos de Dakar de 2000. Outro setor analisado pela ONG angolana tem a ver com a água e saneamento, onde diz que apenas 44% dos agregados familiares têm acesso à água potável e que nas zonas rurais houve uma redução de 38% em 2006 para 22% em 2014. O último setor analisado está relacionado com a verba atribuída no OGE ao setor da proteção social. A ADRA refere que nesta área quase 44% dos fundos classificados no OGE como proteção social são direcionados à segurança social para os trabalhadores da função pública e os ex-militares, ao invés de priorizar a proteção não contributiva. Chama também a atenção para o facto de mais de metade dos fundos estar dirigida para um setor classificado como serviços de proteção social não especificados. Para o diretor da ADRA, Belarmino Gelembe, este facto pode levantar suspeitas de falta de transparência.
Para onde é que são canalizados esses montantes? Depois temos questões que perpassam também outras áreas. Por exemplo, ao nível da área da saúde, também constatamos que há um setor importante, que é a saúde pública e os cuidados primários, que ainda apresentam-se em desvantagem comparativamente aos serviços mais secundários e terciários. Estamos a tocar em algumas áreas que afetam fundamentalmente os mais pobres.
O Orçamento Geral do Estado angolano para 2016 está orçado em mais de 6,3 trilhões de kwanzas e apresenta um déficit de 5,5% do Produto Interno Bruto e previa uma taxa de crescimento de 3,3%. Segundo o governo, o setor social representa 43,2% da despesa total do Orçamento Geral do Estado. Para este ano fiscal, o Estado previa gastar perto de 190 milhões de dólares na admissão de novos funcionários públicos para a saúde, educação e ensino superior. O governo fez saber no princípio do ano que o atual Orçamento Geral do Estado continua a ser de austeridade, com cortes e contenção, estando a sua execução ameaçada pela quebra da cotação do barril do petróleo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Quase um mês e meio depois de um ataque a uma delegação da UNITA, ataque esse que provocou 3 mortes, centenas de militantes da UNITA continuam afastados das suas casas no município do Cubal, em Benguela. Há acusações de continuação de perseguições por parte de militantes do MPLA. O João Marcos diz-nos agora que o governador de Benguela vai em breve falar com estas pessoas, essas pessoas da UNITA, para tentar resolver o problema. João.
Empurrados para bem longe das suas casas, os vários militantes da UNITA, em companhia das suas famílias, num total de 180 pessoas, continuam ao relento nas margens do rio Song, comuna da Capupa. Estão a 25, 30 quilômetros do local de residência, para onde deverão regressar, não sabe quando, com uma condição.
Quem regressa é obrigado a tratar, a receber camisolas do MPLA e cartão do MPLA. Estão por aí 182 pessoas.
Não sabe quando é que regressam às suas casas?
Não se sabe. Enquanto a situação não restabelecer, não dá para eles voltarem, porque correm risco, posto lá são obrigados a fazerem o que não gostam, aquilo que não querem.
Este cidadão do Cubal, que optou por falar sob anonimato, faz denúncias de exclusão social no seu município.
Tem-se tentado pressionar o governo para ver se a situação fica ultrapassada, mas como eles não estão tanto interessados nisso, como os que estão desalojados, os que estão a sofrer são da UNITA, para eles o cidadão é indivíduo do MPLA. Quem não é do MPLA não é cidadão. Nesse caso, não tem direito de nada, não tem. Tipo que é uma pessoa inválida. Isso para eles não sentem.
A Voz da América sabe que membros do governo de Benguela, com Isaac dos Anjos à testa, deverão dialogar com os populares que se encontram em condições precárias. O objetivo é assegurar que o regresso às suas casas ocorrerá sem violência. Uma fonte oficial diz que não está a par desta informação, mas lembrou que, a acontecer, será depois do próximo sábado, dia em que o MPLA estará a tratar do seu congresso. Com o caso prestes a chegar à Procuradoria-Geral da República, o chefe de Estado, note-se, declarava que o inquérito estava a ser aprofundado, visando determinar corretamente o que se passou. Várias vezes contactados pela Voz da América, o chefe da Ordem Pública e o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Carlos Mota e Pinto Caimbambo, optaram sempre por não prestar declarações, até mesmo sobre a denúncia que acabamos de acompanhar. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O Fernando Caetano Nussumbe diz-nos que o secretário-geral da UNITA, Franco Marcolino Gnani, que ali esteve durante 3 dias, disse que a violência contra os seus simpatizantes e membros tem como alvo inviabilizar as eleições.
Querem inviabilizar as eleições e não olham mãos, não medem, lançam tudo, mãos a tudo para que isto aconteça. Uma das táticas é a intolerância política, a violência e crimes contra os militantes da UNITA, contra o nosso património, destruição dos nossos símbolos, portanto, de provocação em provocação, para ver se de facto nós cedemos à chantagem e respondemos à violência pela violência. Estou satisfeito porque os militantes entenderam perfeitamente e têm instruções claras que eu passei aqui sobre como é que devem lidar com esta situação. O que se pretende com tudo isso é evocar-se a crise para dizer que não há condições financeiras para realizar as eleições, criar um clima de instabilidade para depois se dizer que também não há condições de estabilidade para realizar as eleições. Nós sabemos bem que temos que lidar com pinças na gestão deste ambiente que o regime propositadamente está a criar para não cairmos na tentação de respondermos à violência pela violência.
O secretário-geral da UNITA fez saber que o descontentamento no seio das populações é visível devido à incapacidade económica e financeira para responderem às exigências do momento e, para ele, há apenas um culpado.
O país vive uma situação extremamente difícil, difícil do ponto de vista econômico, financeiro, social e político. Tudo se atribui à crise nacional, mas o que nós podemos constatar é que tanto os quadros e a população do Kwanza Sul não têm a mínima dúvida sobre quem é o culpado e quem é o responsável por essa situação que está a viver. É, indubitavelmente, o executivo do Sr. José Eduardo dos Santos. Esbanjaram o dinheiro do petróleo, construíram riqueza e luxo, vivem na opulência, nos píncaros da abastança, portanto, rebentaram com as reservas do país, com os proventos do petróleo. É verdade que o descontentamento generalizou-se. Hoje nós não somos só nós que o dissemos. Não são só os cidadãos comuns que sentem os efeitos da desgovernação do MPLA. Até patriotas angolanos no seio do MPLA também se sentem lesados nos seus direitos e nos seus interesses. Contactam-nos, procuram saber qual é o nosso projeto de sociedade. E por isso, Eduardo Santos e o MPLA estão com medo das eleições.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para a província do Namibe, onde o secretário provincial da UNITA, Altino Jamba Capango, classificou de lamentável a situação do sistema de saúde na província. Capango falava para fazer o balanço das suas atividades nos 100 dias, desde que foi empossado para o seu cargo Armando Chicoca.
Para o dirigente do Partido do Galo Negro, até para Setamol, não há nos hospitais locais.
Fizemos o trabalho de visitas no ramo da educação, da saúde, e o que nós constatamos é de veras lastimável. Lastimável porque encontramos situações de ausência de medicamentos nos hospitais, que não obstante ser quase que um problema geral, é como nós dissemos, a nossa província parece pior, até paracetamol, para alívios de dor, daqui e acolá, já não existe. Hoje, os doentes recebem somente receitas para poderem andar pelas farmácias à procura de soluções. E na situação econômica que o país se encontra, e tu não tens como obrigar alguém a procurar para uma farmácia apenas com papel. As pessoas não têm dinheiro, não têm a condição econômica que lhes permite superar tais situações.
A reabilitação do Hospital Provincial Angola Quimbanda, que já leva 3 anos, quando a previsão das obras era de 8 meses, sem uma explicação de valor aos cidadãos, deixa a liderança dos maninhos preocupada.
Tudo que nós sabemos aqui é não haveria razões para passarmos por isso. Era um hospital que acudia em certa medida as populações no que diz respeito a este elemento da saúde. Também registámos um caso um bocadinho mais grave recentemente em que mais de 100 doentes de tuberculose foram mandados para casa porque não há condições de se manterem ali. Ouvimos as declarações da diretora da saúde que tem razão. Não tem saída. Sabemos que as coisas não dependem essencialmente dela. Fizeram a sua parte enquanto direção, mas que o governo devia tomar providências, porque os doentes que saíram do sanatório vão juntar-se à dinâmica de vida normal que toda a gente tem, frequentamos os mesmos lugares e há aqui um risco grande de contágio e contaminação da doença. Isso para não falarmos do problema mínimo da alimentação básica que esses doentes precisam. E nós pensamos que o Fundo de Desenvolvimento da Província podia ter ajudado a minimizar estas questões.
Procuramos ouvir a autoridade da província em relação ao assunto, mas sem sucesso. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia está a ser transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, estão na internet, voaportuguês.com. E se o ouvinte tiver alguma informação, alguma sugestão, pois não se esqueça, estamos também no WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Bento Rafael. Ele é o presidente da Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, a Motrang, uma oportunidade para se discutir transportes, estradas, enfim. E também os preços, por que não? Realizou-se ontem no UIS um fórum sobre oportunidades de investimentos nessa província, particularmente na agricultura. Muniz Francisco tem os pormenores.
Na ocasião, o governador da província do UIS, Paulo Pombolo, apelou aos empresários nacionais e estrangeiros e os presentes no sentido de aproveitarem as potencialidades agrícolas que a província oferece nas cerca de 480 mil hectares de terras aráveis. Os camponeses queixam-se de não terem meios para aumentarem a produção e o apoio para conseguirem isso.
Oh pai, por exemplo, nós assim mesmo que estamos aqui no mato, não temos enxada, não temos katana, nós precisamos que o governo nos dê pelo menos as enxadas, as katana, as lima e também temos problema de semente, não temos semente.
As grandes dificuldades que nós enfrentamos no setor agrícola, da agricultura, é mesmo a falta de apoios aos nossos associados ou mesmo ao governo. Nós não temos nenhum apoio.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva vamos começar em França, onde hoje Portugal e País de Gales Discutem quem vai à final do Euro 2016 da futebol. Portugal claramente favorito, com jogadores em grandes equipas europeias. País de Gales, para além de Gareth Bale, do Real Madrid, e de um outro jogador do Liverpool, é composto por jogadores de clubes de meia tabela e mesmo um da terceira divisão inglesa. Até agora, Portugal não perdeu um jogo, mas também não ganhou nenhum em tempo regulamentar. País de Gales já perdeu um jogo, mas bateu a Inglaterra, a Rússia e a Bélgica. Impressionante, portanto. Entre si, em outras ocasiões, já jogaram 3 vezes. Portugal ganhou 2 vezes. O País de Gales, uma vez, há muito tempo, nos anos de 1950. Caso Portugal passe à final, esta será a sua 2ª vez numa final de um Euro. Esteve na final do Euro 2004, em Lisboa. Perdeu com a Grécia por 1-0. Amanhã vai-se saber quem é o outro finalista. Alemanha, França. Continuamos a falar do futebol. Nani, da seleção portuguesa, vai deixar o Fenerbahçe da Turquia. Assinou um contrato de 3 anos com o Valência de Espanha. Não foram dados pormenores do acordo. O médio angolano Pana vai para o Desportivo de Chaves da Primeira Liga Portuguesa. 2 temporadas deixa o Marítimo. Lionel Messi, esse vai ficar no Barcelona, mas se cumprir a lei à letra, vai para a prisão. Um tribunal de Barcelona condenou o jogador a 1 ano e 9 meses de prisão por fraude fiscal entre 2007 e 2009. O seu pai foi condenado a 21 meses de prisão. Ambos vão ter que pagar uma multa de 3 milhões e 700 mil euros. É, para o Messi isso não deve ser difícil. Messi vai jogar futebol na cadeia? É pouco provável, uma vez que em Espanha as penas inferiores a 2 anos de prisão não são habitualmente cumpridas. Basquetebol. Angola está em posição complicada para poder passar às meias finais no pré-olímpico masculino. Perdeu ontem com o Porto Rico por 91-81 e esteve a perder por 30 pontos. Que basada! Angola está hoje a jogar com a Sérvia, que é a favorita, já que os sérvios venceram Porto Rico na jornada inaugural por 87-81. Se Angola não ganhar hoje, vai ver os Olímpicos pela televisão em Angola. O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Ernesto Tonela, falou hoje sobre negociações em curso para evitar que o preço do pão suba.
É a primeira vez que o ministro da Indústria e Comércio se pronuncia sobre o assunto e Ernesto Max Tonela falou esta quarta-feira aos jornalistas para confirmar que a equipa técnica, envolvendo elementos de outras instituições governamentais, da Associação dos Panificadores de Moçambique e dos industriais que importam e processam o trigo, continuam a trabalhar para encontrar uma solução que evite a subida do preço do pão no país. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E o Francisco vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, muito mais informações. Isso na segunda meia hora, a cargo do Paulo Oliveira. Até lá, hoje vamos ficar com um pouco de filosofia de Paul Simon, que nos diz que o chão de um homem é o teto de outro. One man's ceiling is another man's floor.
There's been some hard feelings here about some words that were said. Been some hard feelings here, and what is more, there's been a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just a apartment house fool, so all you apartment house fools, remember one man said another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There was some strange goings on, and some folks have come and gone, like the elevator man don't wake no more. I heard a racket in the hall, and I thought I heard a call, but I never opened up.
prince. Remember, one man's ceiling is another man's floor. I tell you, one man's ceiling is another man's floor.
São 13 horas 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. São nublado, temperatura 31 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos da emissão. O relatório oficial britânico considerou desnecessária a invasão do Iraque há 13 anos atrás. Estados Unidos não vão retirar soldados do Afeganistão. Esta emissão pode ser escutada na internet em VOA Português ou no telemóvel em VOA Português e podem seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio Pichiquiti. Na apresentação está hoje o Paulo Oliveira, a produção a cargo da Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A agência de notação financeira Moody's avisa que as condições apontadas pelo Fundo Monetário Internacional para retomar a ajuda financeira a Moçambique são negativas para a análise do crédito soberano, porque implicam que os restantes doadores internacionais aguardem pela satisfação dessas condições. A retoma dos desembolsos dos doadores para além do FMI, como o Banco Mundial em Inglaterra e os Estados Unidos, estão ligados à resolução satisfatória de problemas de transparência da dívida pública, referiu a Moody's. A missão do FMI, que esteve recentemente em Maputo, recomendou ao governo moçambicano a introdução de medidas de correção macroeconómicas e de transparência, de modo a melhorar a governança e a garantir a responsabilização. Recorde-se que Moçambique tem uma avaliação de rating abaixo do nível de recomendação de compra em CAA1 e em revisão para uma provável degradação. Continuamos em Moçambique, referindo que o Centro de Integridade Pública diz que o Orçamento de Estado ratificado para 2016, que o Governo de Moçambique vai apresentar ao Parlamento, terá um impacto negativo sobretudo na vida das pessoas de baixa renda. Ramos Miguel.
O Diretor Nacional de Coordenação Institucional e Imagem no Ministério Moçambicano da Economia e Finanças, Rogério Nkono, disse que o governo reviu em baixo o orçamento para este ano devido à tensão militar, cancelamento do apoio dos parceiros de cooperação e conjuntura econômica internacional adversa. Nkono afirmou que o Produto Interno Bruto, PIB, vai crescer apenas 4,5% contra os anteriores 7%. O CIP diz que na sua avaliação sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2016 já tinha advertido o governo de que estava a ser bastante otimista nas suas projeções e na altura ainda não eram conhecidas as chamadas dívidas escondidas. Celeste Felipe, do Pelouro de Receitas e Despesas Públicas do CIP, afirmou que o governo concentrou as suas projeções sobretudo no crescimento do setor extrativo, num cenário em que os preços das principais mercadorias de exportação estavam a baixar.
Com o atual cenário de redução de investimento direto estrangeiro, com o cancelamento do apoio geral ao orçamento, é claro que o governo novamente está a voltar a ser otimista nas suas projeções. Atualmente a projeção é de 4,5%, mas, ao que tudo indica, poderá ser ainda mais baixo. O Standard Bank recentemente divulgou uma projeção de crescimento de 2%. Então, ao mesmo com o orçamento retificativo, apoiar-se numa projeção de 4,5%, penso que o governo continua a ser otimista nas suas projeções.
Que implicações é que isso vai ter?
Na atual conjuntura, com a redução do nível de postos de trabalho, com a atual conjuntura internacional, crise na zona euro, que, com perspectivas de maior fortificação do dólar, penso que isso implicará mais sofrimento orçamento a nível da população, a nível daquilo que serão as despesas a serem executadas pelo governo no sentido de melhoria das condições de vida no geral. Significa a aplicação de medidas mais restritivas do que as que estão a ser tomadas atualmente.
Mas o governo diz que vai salvaguardar o setor da saúde e educação e priorizar o turismo e a agricultura.
Esperamos que isso realmente aconteça, porque o relatório de execução orçamental, pelo menos de 2015, já mostra que alguns setores sofreram alguns cortes e tendo sofrido esses cortes, a situação pode piorar. Isso vai implicar mais sofrimento para o homem da rua, pois aquilo que são os gastos do governo para estimular a economia, para estimular a procura interna, estarão a ser restringidos. Então, se o governo não vai estimular a própria procura agregada, implica que o homem da rua vai sofrer um pouco mais.
Refira-se que o orçamento inicial previa uma captação de receitas na ordem de 176 mil milhões de meticais, mas o retificativo aponta para 165 mil milhões de meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O evitar que o preço do pão suba em Moçambique é o tema do trabalho do Francisco Júnior.
É a primeira vez que o ministro da Indústria e Comércio se pronuncia sobre o assunto e Ernesto Max Tonaua falou esta quarta-feira aos jornalistas para confirmar que a equipa técnica, envolvendo elementos de outras instituições governamentais, da Associação dos Panificadores de Moçambique e dos industriais que importam e processam o trigo, continuam a trabalhar para encontrar uma solução que evite a subida do preço do pão no país.
Fizemos uma revisão dos impostos possíveis de retirar e notamos que todos os impostos IVA, direitos aduaneiros, não incidem sobre o trigo importado e que é processado e fornecido às panificadoras. Identificamos que existiam alguns custos de logística, como, por exemplo, a inspeção não intrusiva. Já trabalhámos mesmo antes com a autoridade tributária e foi possível retirar este item de custo. Mas, entretanto, a evolução da taxa de câmbio correu o exercício efetuado. Portanto, nós continuamos a trabalhar.
O ministro da Indústria e Comércio acredita que num espaço não superior a 7 dias será possível encerrar as negociações. Max Tonaua reconhece a justeza dos argumentos apresentados pelos panificadores que justificam a pretensão de aumentar o preço do pão em 15% por causa do encarecimento dos custos da matéria-prima. Mas, repisa Tonaua, o esforço tem de ser também no sentido de proteger o consumidor final. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E de Moçambique para Cabo Verde, a localidade pescatória da Lomba, na Ilha da Parava, conheceu nos últimos tempos algumas transformações, uma situação que tem melhorado o nível de vida das populações locais. Eugênio Teixeira.
Para além da reabilitação e extensão da estrada que liga o povoado, destaca-se a construção de um teleférico, meio utilizado para o transporte do pescado. As peixeiras, que antes tinham o árduo trabalho de transportar peixe à cabeça de longe e cansativa distância, sentem-se agora aliviadas e bem servidas. Iveta da Silva Gomes enalteceu a iniciativa do governo pela infraestrutura criada, que, segundo ela, não só veio facilitar a vida das peixeiras, como contribuir igualmente para a preservação da saúde de mulheres e homens que transportavam mercadorias em condições extremamente difíceis.
Bom, minha permissão de descansar é o momento de comprar peixe.
O teleférico foi grande coisa que nos podia ter acontecido. Agora estamos mais descansadas, já não sentimos dores nas costas. Espero agora que haja melhor articulação com a pessoa responsável para que todos possam ficar bem servidos com o transporte do respectivo pescado.
Sei que tu amigo, não tem companheiro para o teleférico, vou puxar no peixe.
Edilson da Lomba, que também se dedica à venda de peixe, manifestou aos microfones da Voz da América a satisfação pela entrada em funcionamento do teleférico na aldeia pescatória de Lomba Tantum.
Minha opinião sobre o teleférico não é direito.
Minha opinião sobre o teleférico é coisa boa, estão a trabalhar bem. O mesmo veio ajudar-nos com o transporte do peixe. Agradecemos os responsáveis que tiveram a iniciativa de construir o teleférico.
Dá apoio que faz ele e também para quem que se trabalha.
Por seu lado, o pescador Reinaldo considera que a construção do teleférico foi muito bem pensada, porquanto o mesmo veio ajudar as peixeiras nas atividades do dia a dia.
É um custo que foi bem investido na comunidade.
Trata-se de um bom investimento para a comunidade. As peixeiras tiveram um descanso enorme. Ao longo de anos, passaram uma vida cansada, já que transportavam cargas pesadas. Hoje, podemos afirmar que estão mais descansadas, porquanto o transporte do peixe é feito através do teleférico. Agora as coisas já ficam mais facilitadas e se movimentam de forma rápida na venda do peixe.
Fica saudável.
Os pescadores de Lomba Tantum esperam agora contar com o apoio das autoridades para a aquisição de embarcações de maior porte, visando a melhoria de condições de segurança e trabalho. Com a reabilitação e extensão da estrada, a criação da rede de esgotos e a construção do teleférico, a referida zona ganhou outra dinâmica, situação que contribuiu para a melhoria do nível de vida do povoado pescatório da bonita Ilha Brava, terra do conhecido jornalista e poeta Eugênio Tavares. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. O governo de São Tomé vai lançar em breve um projeto que visa a proteção das crianças desfavorecidas daquele país. O objetivo? Diminuir o número de menores desprotegidos que deambulam pelas ruas do país. Detalhes aqui com o Oscar Medeiros.
A cada ano que passa, há mais crianças desprotegidas, carentes e pobres nas ruas de São Tomé e Príncipe. Preocupado com a situação, o governo do arquipélago está a preparar um projeto de proteção de menores com o apoio do UNICEF e da Cooperação Brasileira. Brasil tem uma larga experiência na proteção de menores e pretende partilhá-la com São Tomé e Príncipe, como explica a formadora Joana Mustafa. A formação de técnicos santomenses da área da proteção social vai ser o primeiro passo para a concretização desta iniciativa. Brasil assume a parte técnica e pedagógica e o UNICEF entra com o apoio financeiro, como explica a sua representante em São Tomé e Príncipe, Ainoa Juaregibitia. O governo, através da coordenadora de proteção social, Lissandra Graça, está otimista. O governo santomense prepara o lançamento de um projeto que visa a proteção de menores em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
13 horas 42 minutos 30 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos, quarta-feira, dia 6 de julho de 2016. Vamos agora para o Brasil, onde as investigações em curso, principalmente contra os casos de corrupção, não vão parar durante as Olimpíadas, mas terão menos polícias federais. A partir de hoje, muitos agentes começaram a embarcar para o Rio de Janeiro, a cidade sede dos Jogos, como se nos refere o Patrick Vaz.
Nos últimos dias, várias operações da Polícia Federal foram realizadas para acelerar os trabalhos já em andamento. Apenas na última semana, 11 ações foram cumpridas em todo o país. A Polícia Federal descarta qualquer tipo de problema com as investigações já em andamento, mas agentes e delegados dizem que a concentração de policiais nas Olimpíadas pode sim comprometer apurações importantes. Como disse em entrevista à Rádio CBN, o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Flávio Werneck.
Com o advento dos Jogos, nós vamos ter um desfalque, sim, nas superintendências e que vai dificultar a execução durante os Jogos, a execução de ações específicas dessas operações, né? A parte operacional das investigações vai ficar diminuída durante esse período dos Jogos, sim. Isso aí é por conta do deslocamento dos policiais para os Jogos. Nós já temos policiais indo para o Rio de Janeiro.
Essas grandes operações realizadas no Brasil também podem ficar prejudicadas neste segundo semestre do ano, por causa do recesso no Supremo Tribunal Federal entre julho e agosto, e também em função das eleições municipais em outubro. A Polícia Federal atua como a Polícia Judiciária Eleitoral e, por lei, precisa dar prioridade aos inquéritos eleitorais a partir de agosto. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, explica que, em razão dessas prioridades no restante deste ano e do baixo efetivo, os delegados tentam resolver o maior número possível de investigações antes das Olimpíadas.
No segundo semestre, nossos recursos vão ficar alocados, em sua maioria, nas Olimpíadas e, na sequência, no processo eleitoral. Então, evidentemente que há um processo natural de tentar um esforço concentrado agora para se deflagrar todas as operações, as investigações que puderem ser deflagradas, sem prejudicar a qualidade e investigação em si.
Essa situação pode se agravar, pois, conforme a Associação dos Delegados da Polícia Federal, hoje existem quase 500 cargos de delegados vagos na estrutura da instituição e outros 400 podem se aposentar até o fim deste ano. Em nota, a Polícia Federal disse que não vai comentar essa situação e que são reservadas as questões relacionadas aos homens que serão empregados nos Jogos Olímpicos. Repórter Patrick Vaz.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A pré-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, ampliou a vantagem sobre o seu adversário republicano, Donald Trump, para 13 pontos percentuais. Isto de acordo com uma pesquisa de intenção de voto de Reuters e Ipsos. A pesquisa divulgada ontem à noite revela que 46% de prováveis eleitores apoiam Hillary e 33% aprovam Trump. 22% disseram que não vão votar em nenhum dos dois candidatos na eleição de 8 de novembro. Álvaro Lugero Andrade.
A sondagem feita entre os dias 1 e 5 de julho inclui respostas obtidas, na sua maioria, durante o fim de semana prolongado e antes da polícia de investigação FBI ter dito ontem que Hillary Clinton não será acusada criminalmente pelo uso de um servidor de e-mail pessoal. A democrata tinha 9 pontos percentuais de avanço sobre o empresário Donald Trump na pesquisa de Reuters Ipsos, realizada entre 27 de junho e 1 de julho. Hillary vem sendo assombrada, no entanto, pelo escândalo de e-mails durante toda a campanha e nos últimos meses entregou milhares de páginas de mensagens a investigadores e foi entrevistada pelo FBI. Mas Hillary tem estado à frente de Trump durante a maior parte do ano. Desde meados de maio, ela vem mantendo um nível de apoio relativamente consistente, enquanto a popularidade de Donald Trump tem caído devido a vários problemas que a sua campanha enfrenta, nomeadamente a nível financeiro e de apoios. O nível de apoio ao magnata está 10 pontos abaixo do que o candidato republicano em 2012, Mitt Romney, tinha no início de julho daquele ano. Entre os apoiantes de Hillary, quase metade afirmou que a apoia apenas porque não quer Donald Trump na presidência. Ontem, Hillary Clinton recebeu um apoio de peso. O presidente Obama entrou na campanha e na Carolina do Norte, um dos estados chaves para a eleição de 8 de novembro.
You are going to have a very clear choice to make. Between two fundamentally different visions of where America should go.
É uma escolha muito clara a fazer entre duas visões fundamentalmente diferentes para onde a América deve ir. Não é realmente mesmo uma escolha entre a esquerda e a direita ou entre um democrata e um republicano. É uma escolha entre ficarmos num passado imaginário ou agarrarmos o nosso futuro. E a escolha é Hillary Clinton, disse Obama. Em reação, Donald Trump acusou Hillary Clinton de fazer juízos errados e, por isso, será uma má presidenta. Quanto à entrada de Barack Obama na campanha, o candidato republicano diz ser apenas um carnaval. A eleição para a presidência dos Estados Unidos acontece a 8 de novembro.
Os camarões indicaram que militantes do Boko Haram atacaram um posto de comando junto à fronteira com a Nigéria, a norte. O ataque surge após uma série de outros ataques das forças governamentais a alvos do Boko Haram, que resultaram na destruição de pelo menos 10 fábricas de bombas. Amâncio Miguel com detalhes.
O porta-voz do governo camaronês, Issa Chiroma Bakare, diz que mais de 100 suspeitos membros do Boko Haram atacaram na vila fronteiriça de Homeka, o posto de comando das forças multinacionais. Bakare diz que os militantes atacaram muitas vilas antes de serem ressachados pelo exército.
O ataque contra o posto de Homeka vem de rappeler que se o inimigo é hoje agonizante, ele conserva, cependant,
Bakare explica que o ataque ao comando é uma indicação de que, mesmo que o inimigo esteja na agonia, ainda tem capacidade de criar perturbação de forma contínua. Ele diz que gostaria de informar aos militantes do Boko Haram que o exército continuará a defender a integridade territorial do país. Camarões é um dos 5 países que enviou militares para a Força Multinacional que combate o Boko Haram. Na semana passada, o país enviou militares à região de Limane, onde 2 ataques bombistas mataram 13 pessoas. O exército vasculhou 8 vilas em ambas partes da fronteira, matou e deteve grande número de militantes do Boko Haram e libertou reféns. Nessas operações, pelo menos 10 fábricas de bombas foram destruídas.
As operações, dont le nom de baptême est arrow, c'est-à-dire flèche, ont porté
alguns militantes do Boko Haram fugiram e Bakare acredita que a operação conjunta afastou os militantes do grupo rebelde para a região da fronteira entre a Nigéria e o Níger. No norte dos Camarões, minas terrestres e bombistas suicidas são preocupantes. O governo camaronês identificou os lugares de maior risco na fronteira com a Nigéria e proibiu concentrações junto a mesquitas durante as festas do Ramadão para evitar a violência.
Obrigado, Amâncio. Já voltamos a ti. Centenas de advogados canianos juntaram-se hoje na Baixa da capital, a cidade de Nairobi, para protestar contra o assassinato do seu colega Willy Kimani, seu cliente e um motorista. Foi esta a segunda manifestação esta semana contra o assassinato extrajudicial feito pela polícia daquele país. De novo convosco, Amâncio Miguel.
As ruas ficaram congestionadas em algumas partes de Nairobi. Centenas de advogados, com laços púrpura, marcharam em direção ao Tribunal Supremo e depois ao gabinete do inspetor-geral da polícia. Eles protestavam o alegado assassinato extrajudicial do advogado Willy Kimani, seu cliente Josefat Mwenda e motorista Joseph Mururu na semana passada, e cujos corpos foram encontrados no rio a 70 km de Nairobi. O advogado Charles Kajama, presidente da filial da Law Society, que organizou a marcha, diz que o objetivo era alertar que não se pode atacar advogados. Diz ele que o ataque a advogados significa ataque a todos os cidadãos, ao país, e ao mesmo tempo dizer que todo o mundo não está seguro.
So we want to raise awareness that this is a no-go area. You cannot attack lawyers. If you attack lawyers, you're attacking all the citizens.
Os 3 foram assassinados depois de uma sessão de julgamento a 23 de junho. Kimani defendia o seu cliente Mwenda, que fora atingido pela polícia numa operação de trânsito. No mesmo dia, o advogado, seu cliente motorista, foram levados à administração da polícia e nunca mais foram vistos vivos. Os seus corpos foram encontrados uma semana depois. Organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, condenaram a ação. As autoridades kenianas prometeram investigar e já foram detidos 3 polícias.
Porto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em França, onde hoje Portugal e País de Gales discutem quem vai à final do Euro 2016 da futebol. Portugal claramente favorito, com jogadores em grandes equipas europeias. País de Gales, para além de Gareth Bale do Real Madrid e de um outro jogador do Liverpool, é composto por jogadores de clubes de meia tabela e mesmo um da terceira divisão inglesa. Até agora, Portugal não perdeu um jogo, mas também não ganhou nenhum em tempo regulamentar. País de Gales já perdeu um jogo, mas bateu a Inglaterra a Rússia e a Bélgica. Impressionante, portanto. Entre si, em outras ocasiões, já jogaram 3 vezes. Portugal ganhou 2 vezes. O país de Gales, uma vez, há muito tempo, nos anos de 1950. Caso Portugal passe à final, esta será a sua 2ª vez numa final de um Euro. Esteve na final do Euro 2004, em Lisboa. Perdeu com a Grécia por 1-0. Amanhã vai-se saber quem é o outro finalista. Alemanha, França. Continuamos a falar do futebol. Nani, da seleção portuguesa, vai deixar o Fenerbahçe da Turquia. Assinou um contrato de 3 anos com o Valência de Espanha. Não foram dados pormenores do acordo. O médio angolano Pana vai para o Desportivo de Chaves da Primeira Liga Portuguesa. 2 temporadas deixa o Marítimo. Lionel Messi, esse vai ficar no Barcelona, mas se cumprir a lei à letra, vai para a prisão. Um tribunal de Barcelona condenou o jogador a 1 ano e 9 meses de prisão por fraude fiscal entre 2007 e 2009. O seu pai foi condenado a 21 meses de prisão. Ambos vão ter que pagar uma multa de 3 milhões e 700 mil euros. É, para o Messi isso não deve ser difícil. Messi vai jogar futebol na cadeia? É pouco provável, uma vez que em Espanha as penas inferiores a 2 anos de prisão não são habitualmente cumpridas. Basquetebol. Angola está em posição complicada para poder passar às meias finais no pré-olímpico masculino. Perdeu ontem com o Porto Rico por 91-81 e esteve a perder por 30 pontos. Que basada! Angola está hoje a jogar com a Sérvia, que é a favorita, já que os sérvios venceram Porto Rico na jornada inaugural por 87-81. Se Angola não ganhar hoje, vai ver os Olímpicos pela televisão em Angola.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Bento Rafael, o presidente da Associação de Motoqueiros e Transportadores de Angola, a Amotrang. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 6 de julho de 2016, um relatório oficial na Grã-Bretanha publicado hoje afirma que a invasão do Iraque há 13 anos atrás por uma coligação liderada pelos Estados Unidos e de Grã-Bretanha foi, dizíamos, desnecessária e o ditador iraquiano não constituiu uma ameaça iminente para o país ou para as potências ocidentais. O relatório que levou vários anos a elaborar criticou fortemente funcionários, políticos, serviços secretos, diplomatas e generais pelo seu papel na invasão. O presidente Barack Obama anunciou os planos para manter cerca de 8.400 soldados americanos no Afeganistão no próximo ano. O governo americano tinha anteriormente planeado reduzir o número de tropas de 9.800 para 5.500 até final deste ano. Obama disse que a situação de segurança no Afeganistão permanece precária, pelo que vai deixar permanecer no país mais tropas do que tinha anteriormente planeado. Numa tentativa de reassegurar à Geórgia e à Ucrânia que os Estados Unidos estão comprometidos com a sua segurança, o secretário de Estado norte-americano John Kerry encontra-se de visita às Nações Europeias, enquanto a Rússia continua a fazer sentir a sua presença naquela região. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. A decisão do FBI de não acusar judicialmente Hillary Clinton constitui tema de destaque.
para Clinton, a guerra do correio eletrónico ainda está longe de terminar, lê-se no Wall Street Journal. Washington Post apresenta um título a toda a largura da primeira página: FBI Clinton descuidada, mas não criminosa. No New York Times indica que o diretor do FBI, James Comey, recomendou que Hillary Clinton não fosse acusada devido ao uso do correio eletrónico. Para os ouvintes que nos têm escutado, vossos sinceros, de continuação de uma muito boa noite. Continuem, pois, com a Voz da América. Convosco vai estar dentro de 40 segundos o Amâncio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos para o mundo em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp e o número é o 1908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mancio Miguel. Na produção continua Doris Dodson e na técnica o Alfredo Tavares Santos. A Grã-Bretanha diz que a invasão ao Iraque por uma coligação por ser liderada pelos Estados Unidos há 13 anos foi desnecessária e o ditador iraquiano Saddam Hussein não constituía ameaça para as potências ocidentais. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou planos para manter 8.400 soldados americanos no Afeganistão. Ainda nesta terceira e última meia hora da nossa emissão vespertina, teremos na página Agenda Africana em análise a condenação de Jean-Pierre Bemba por crimes contra a humanidade, com realce para a violação sexual de mulheres. Antes do final da emissão, teremos, e tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Horas e 2 minutos, vamos agora a Moçambique, onde são neste momento 20 horas e 2 minutos, com a indicação de que o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o Orçamento de Estado Retificativo para 2016, que o governo daquele país vai dentro de dias submeter ao Parlamento, terá um impacto negativo, sobretudo na vida das pessoas de baixa renda. Reporta Ramos Miguel.
O diretor nacional de coordenação institucional e imagem no Ministério Moçambicano da Economia e Finanças, Rogério Nkono, disse que o governo reviu em baixo o orçamento para este ano devido à tensão militar, cancelamento do apoio dos parceiros de cooperação e conjuntura econômica internacional adversa. Nkono afirmou que o produto interno bruto PIB vai crescer apenas 4,5% contra os anteriores 7%. O CIP diz que na sua avaliação sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2016 já tinha advertido o governo de que estava a ser bastante otimista nas suas projeções e na altura ainda não eram conhecidas as chamadas dívidas escondidas. Celeste Felipe, do Pelouro de Receitas e Despesas Públicas do CIP, afirmou que o governo concentrou as suas projeções sobretudo no crescimento do setor extrativo, num cenário em que os preços das principais mercadorias de exportação estavam a baixar.
Com o atual cenário de redução de investimento direto estrangeiro, com o cancelamento do apoio geral ao orçamento, é claro que o governo novamente está a voltar a ser otimista nas suas projeções. Atualmente a projeção é de 4,5%, mas ao que tudo indica poderá ser ainda mais baixo. Standard Bank recentemente divulgou uma projeção de crescimento de 2%. Então, ao mesmo com o orçamento retificativo, apoiar-se numa projeção de 4,5%, penso que o governo continua a ser otimista nas suas projeções.
Que implicações é que isso vai ter?
Na atual conjuntura, com a redução do nível de postos de trabalho, com a atual conjuntura internacional, crise na zona euro, que com perspectivas de maior fortificação do dólar, penso que isso implicará mais sofrimento a nível da população, a nível daquilo que serão as despesas a serem executadas pelo governo, no sentido de melhoria das condições de vida no geral. Significa a aplicação de medidas mais restritivas do que as que estão a ser tomadas atualmente.
Mas o governo diz que vai salvaguardar o setor da saúde e educação e priorizar o turismo e a agricultura.
Esperamos que isso realmente aconteça, porque o relatório de execução orçamental, pelo menos de 2015, já mostra que alguns setores sofreram alguns cortes e tendo sofrido esses cortes, a situação pode piorar. Isso vai implicar mais sofrimento para o homem da rua, pois aquilo que são os gastos do governo para estimular a economia, para estimular a procura interna, estarão a ser restringidos. Então, se o governo não vai estimular a própria procura agregada, implica que o homem da rua vai sofrer um pouco mais.
Refira-se que o orçamento inicial previa uma captação de receitas na ordem de 176 mil milhões de meticais, mas o retificativo aponta para 165 mil milhões de meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pela reportagem, pelo menos a indicação de que dias difíceis se aguardam em Moçambique. 14 horas e 5 minutos, vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o governo diz que está preocupado com a situação da criança na rua. Óscar Medeiros.
A cada ano que passa, há mais crianças desprotegidas, carentes e pobres nas ruas de São Tomé e Príncipe. Preocupado com a situação, o governo do arquipélago está a preparar um projeto de proteção de menores com o apoio do UNICEF e da cooperação brasileira. Brasil tem uma larga experiência na proteção de menores e pretende partilhá-la com São Tomé e Príncipe, como explica a formadora Joana Mustafa. A formação de técnicos santomenses da área da proteção social vai ser o primeiro passo para a concretização desta iniciativa. Brasil assume a parte técnica e pedagógica e o UNICEF entra com o apoio financeiro, como explica a sua representante em São Tomé e Príncipe, a Inoa Joara Gebitia. O governo, através da coordenadora de proteção social, Lissandra Graça, está otimista. O governo santomense prepara o lançamento de um projeto que visa a proteção de menores em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Uma companhia angolana de telefonia móvel estende o roaming à Grécia, Myanmar, Uganda e Guiné-Bissau. Mais na página de Economia com o Álvaro Ruggiero Andrade.
E quanto a notícias de economia, Mancho Miguel, o consórcio indiano International Coal Ventures Limited pretende construir uma central térmica alimentada a carvão em Moçambique, onde comprou ativos carboníferos do grupo Rio Tinto, escreve o jornal indiano The Economic Times. As administrações da National Thermal Power Corporation Limited e da Coal India Limited, empresas que inicialmente faziam parte do consórcio e que mais tarde abandonaram, estão a ser contactadas no sentido de regressarem a fim de garantirem o êxito da proposta central térmica, escreveu o jornal. Lembro que amanhã o primeiro-ministro indiano estará em Moçambique. A empresa de telefonia móvel angolana Unitel levou à Grécia o seu serviço roaming Camel pré-pago, através de uma parceria com a operadora local Cosmota. A ideia da empresa é reforçar os seus serviços no continente europeu. Uma nota da Unitel divulgada hoje revela também que, em junho, o serviço chegou a Myanmar, na Ásia, enquanto no continente africano, a Unitel apostou em novos acordos roaming no Uganda e na Guiné-Bissau. Ainda sobre Angola, o analista da agência de rating Fitch, Federico Barriga Salazar, que segue a economia angolana, disse que a existência do pedido de financiamento ao Fundo Monetário Internacional aumenta os riscos para o país. Salazar considerou que um falhanço na atração de suficientes fontes de financiamento, que levaria a um ajustamento macroeconómico mais abrupto, pode levar a uma descida do rating que já está em território de não investimento, tradicionalmente conhecido por lixo, o que não é um bom sinal. Para este ano, a Fitch prevê um déficit na balança corrente na ordem dos 13,9%, uma evolução negativa face aos 8,7% com que estima que Angola terá fechado o ano passado. As trocas comerciais entre a China e países de língua portuguesa totalizaram 25 mil milhões de euros nos primeiros 5 meses de 2016. Pequim comprou bens avaliados em 20 mil milhões de euros. O comércio entre a China e os países de língua portuguesa caiu 14,5% entre janeiro e maio, face ao período homólogo de 2015. O Brasil continua a ser o principal parceiro da China. Com Angola, o segundo parceiro chinês, as trocas comerciais caíram 33,93%. E no mercado de câmbios, esta manhã, uma libra valia 1 dólar e 3 centavos, um euro era vendido por 1 dólar e 11 centavos e um dólar era comprado por 14,9 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado desta semana será o Bento Rafael, que é presidente da Amotranc, que é a Associação de Motoqueiros e Transportadores de Angola.
Agenda Africana.
O Tribunal Penal Internacional condenou em finais de junho o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 anos de prisão por liderar uma campanha de violação sexual e assassinatos na vizinha República Centro-Africana. Foi a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional considerou a violação sexual como crime de guerra e crime contra a humanidade. Ativistas e académicos saúdam a condenação, que julgam que poderá abrir caminho para que outros casos sejam julgados. Fernanda Ricardo, coordenadora da Rede Mulher em Angola, recorda que, em alguns conflitos, as mulheres são até abusadas por companheiros de batalha e a condenação de Jean-Pierre Bemba poderá fazer o mundo olhar para as atrocidades que a mulher passa com outra perspectiva.
Eu acho que isso é muito importante. Isso representa para nós, mulheres africanas, em particular mulher angolana, é uma grande mais-valia, porque a mulher, de certa forma, é a mais vítima, é a vítima de violência e principalmente o estupro. Então, se já a lei penal defende que é crime, não é? Defende isso como crime. Isso significa que estamos todos de acordo, estamos todos a andar no mesmo caminho em defesa dos direitos da mulher. E principalmente em Angola registra-se muitos problemas, muitos casos de estupro a crianças. Então, isso para nós é uma grande, grande mais-valia.
Acha que esta condenação poderá, por exemplo, nos países que têm conflito, que as pessoas estão em guerra não usem a mulher como arma de guerra?
Por isso é que é muito importante. As mulheres não podem ser usadas em consequência da guerra para servirem de estupro, para servirem... A mulher em si deve ir para a frente de combate para combater contra o inimigo. Agora, o próprio companheiro homem que estiver de lado a lado a combater o inimigo, então, nesse caso, a mulher teria dois inimigos. O inimigo da frente de combate e o inimigo de lado. Então, este crime foi bem-vindo, é bem visto perante as mulheres, porque as mulheres estão preparadas, estão prontas para enfrentar qualquer situação como homem. Isso porque nós temos direitos iguais. A equidade de gênero determina isso. Não é ir para frente de combate o companheiro homem ver-nos para servirmos a este mesmo homem e termos o outro inimigo que é o inimigo de nós os dois. Então, esse crime é bem-vindo e quando maior for, melhor.
É a favor da condenação?
Sim, estou a favor.
O Tribunal Penal Internacional, na sentença lida pela juíza brasileira Silvia Steina, indica que Jean-Pierre Bemba não conseguiu controlar o seu exército privado, que entre 2002 e 2003 realizou violações sádicas, assassinatos e pilhagem cruéis. O especialista moçambicano Calton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais, lamenta que a condenação seja relativamente tardia, mas não afasta o seu mérito.
Sem dúvida, é um caso que vai servir de precedente. É um bom sinal que está a ser dado ao mundo. A única coisa que se lamenta no meio de tudo isto é que foi tarde, não é? E mais do que isso, é que tocou-se um crime que aconteceu na República Centro-Africana, mas o mesmo crime aconteceu na RDC Congo e continua a acontecer até hoje, e isso não dá muita ênfase também à RDC Congo, onde também se sente isto. Eu lembro de termos discutido muitas vezes isso nas salas de aulas, inclusive nos Estados Unidos, né, onde tive a oportunidade de interagir com pessoas que provenientes, inclusive, da região dos Grandes Lagos. Então, este é um senão. Mas não vamos aqui diminuir isto. A partir, provavelmente, deste caso, vai abrir espaço para se tomar a sério também os casos que estão a acontecer na RDC Congo, onde a situação é dramática e já foi comprovado por vários relatórios da sociedade civil, inclusive das Nações Unidas, que mostraram a gravidade da situação.
E se calhar mesmo com os casos que envolvem capacete de Jesus.
Exato. Esses casos são os mais dramáticos porque o mundo confia numa autoridade alegadamente moral para nos proteger, mas são os primeiros a envolverem-se em atos condenáveis como este, que são as violações sexuais como uma arma de guerra. É um crime que ninguém no mundo deve ficar impávido e sereno perante a situação. Espero que desta vez, não é, sirva também para chamar a atenção aos capacetes azuis que foram envolvidos nesse tipo de crime.
A primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, disse ao meu colega Álvaro Ligeiro Andrade não ter dúvidas que a condenação de Jean-Pierre Bemba é um aviso importante.
Se está a atender a esta nova consciência de que é preciso ser firme na defesa dos direitos das mulheres. E a defesa dos direitos das mulheres passa, desde logo, para condenar severamente todos os atos que põem em causa a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento das meninas e mulheres em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade, em qualquer rua, dentro de qualquer casa.
Foi um bom aviso, né? Essa sentença.
Foi o primeiro aviso de que, efetivamente, as coisas têm de mudar e vão mudar porque a comunidade internacional assim o exige e tem consciência de que isso é fundamental para termos um mundo melhor.
Lígia Fonseca, primeira-dama de Cabo Verde, e a importância da condenação de Jean-Pierre Bemba por liderar uma campanha de violação sexual e assassinatos na vizinha República Centro-Africana. Bemba foi diretamente responsabilizado pelos crimes dos seus subordinados. O Movimento para a Libertação do Congo, MLC, grupo liderado por Bemba, foi à República Centro-Africana para apoiar o presidente Ange Félix Patassé para combater um movimento rebelde. O Tribunal Penal Internacional encontrou evidência clara sobre atos deliberados de membros do grupo liderado por Bemba contra civis na República Centro-Africana, atingindo particularmente as mulheres, crianças e idosos.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A 4 de julho, a América celebrou 240 anos de independência, embora o nome América tenha centenas de anos. Tem sido utilizado, aliás, no mapa, no início do século XVI, para identificar as novas terras no hemisfério ocidental que tinham sido descobertas. Este é o tema para a edição de Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Na Biblioteca do Congresso existe um mapa de Valdes e Müller que se encontra exposto no pavilhão pré-colonial. Encontra-se numa estrutura de vidro, contendo gás argon protegido da luz. Para os que desejam examinar, a biblioteca fornece, aliás, uma cópia do mapa.
This is the 1507 map by Martin Waltze Müller, one of the most important maps ever created in the history of cartography. It's been called the birth certificate.
John Essler indica tratar-se do mapa de 1507 de Martin Waltze Müller, sendo um dos mapas mais importantes jamais criados na história da cartografia. Essler designou como sendo o certificado de nascimento da América, pois foi o primeiro mapa a identificar o continente. Os historiadores inquirem-se das razões porque um cartógrafo alemão escolheu o nome para as novas terras em honra do explorador Américo Vespúcio em vez de Cristóvão Colombo, quem de facto descobriu a América. John Essler tem ele mesmo uma explicação para o facto. Colombo descobriu, Vespúcio deu-lhe o nome. Ao contrário de Colombo, que pensava que tinha descoberto um novo caminho para a Índia, Vespúcio concluiu que tratasse de um novo continente e promoveu-o intensamente nas suas viagens. Waldze Müller produziu o mapa 15 anos após Cristóvão Colombo ter chegado às costas do Novo Continente, quando existiam poucos colonatos europeus e o território permanecia praticamente desconhecido. Mesmo assim, o mapa fornece os contornos do Novo Mundo e tem uma grande semelhança com a costa leste do continente americano. As palavras de Waldze Müller sugerem que o mapa era mais do que uma visão, tendo assegurado aos seus contemporâneos a exatidão do trabalho. O mapa foi descoberto em 1901, num castelo alemão, tendo passado mais de 100 anos para que, com o apoio de doadores privados, fosse adquirido. Em 2007, e na presença da chanceler alemã Angela Merkel, a Biblioteca do Congresso apresentou ao público o mapa de Waldze Müller, um tesouro esquecido durante séculos nas prateleiras poeirentas de um castelo alemão, que atrai, aliás, milhões de visitantes. Até à próxima.
E depois da Vida na América com Paulo Oliveira, vamos à música e convidamos o Dani Silva para cantar Mama África.
Tens o sangue derramado sobre os 5 continentes e os teus filhos naufragados noutras terras, noutras gentes. E os teus gritos há raízes a contar histórias ao mar. Velhas feridas, cicatrizes, com batuques a chamar. Mamã África, Mamã África, Mamã África, oh Mamã África. Vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou.
You're the mother to my father, I can see you in my son. You
Bless the world with many children who hear the calling of your drum. Sing a song to me at midnight so I know I'm not alone. Your voice travels over oceans. Sing a song and bring me home. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, oh Mama Africa, won't you put me on your knee, comfort me and call me son, you could tell me where I'm from.
Mama África, Dani Silva, aqui na Voz da América em língua portuguesa, a partir de Washington. Espaço para a atualidade informativa. O presidente Barack Obama anunciou hoje planos para manter cerca de 8.400 soldados americanos no Afeganistão no próximo ano. O governo americano tinha anteriormente planeado reduzir o número de tropas de 9.800 para 5.500 até o final deste ano. Obama disse hoje que a situação de segurança no Afeganistão permanece precária, pelo que vai deixar permanecer no país mais tropas do que o anteriormente planeado. Um relatório oficial da Grã-Bretanha, publicado hoje, afirma que a invasão do Iraque há 13 anos atrás por uma coligação liderada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha foi desnecessária e o ditador iraquiano não constituía uma ameaça iminente para o país ou potências ocidentais. O relatório, que levou vários anos a elaborar, criticou fortemente funcionários, políticos, serviços secretos, diplomatas e generais pelo seu papel na invasão. John Chilcot, que chefiou a missão de inquérito, disse que a invasão tinha sido feita com graves insuficiências, com resultados nefastos e consequências até o dia de hoje. O então primeiro-ministro Tony Blair assumiu hoje os responsabilidade pelos erros cometidos, mas insistiu que a remoção do ditador Saddam Hussein foi benéfica para o mundo.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade de imprensa conheceu recuos na Zâmbia recentemente após o governo ter ordenado, no passado dia 21 de junho, o encerramento da empresa Post Newspapers Limited, que edita o jornal The Post, devido a uma dívida de US$ 6 milhões em impostos. Este encerramento ocorreu após o Post ter acusado as autoridades zambianas de aplicação seletiva da lei para alvejar a publicação devido à sua cobertura noticiosa. A embaixada dos Estados Unidos em Lusaka expressou a preocupação do governo de Washington sobre o encerramento num comunicado de imprensa emitido a 23 de junho. O encerramento do The Post Newspaper pela entidade de regulação fiscal da Zâmbia, algumas semanas antes de eleições no país, causa profunda preocupação, porque é a perda de uma voz independente durante o período de campanha e nas eleições, diz o comunicado. A ação do governo zambiano foi também alvo de críticas de observadores independentes dos direitos humanos. O encerramento do jornal The Post é preocupante porque visa silenciar vozes críticas da imprensa. O encerramento de um dos principais jornais independentes da Zâmbia antecede a uma eleição e é uma afronta à liberdade de imprensa. Por isso, as autoridades devem reverter imediatamente a decisão, disse Deprose Muchena, diretor da Amnistia Internacional para a África Austral. Aquele responsável afirmou ainda que se o jornal deve impostos, medidas necessárias devem ser feitas para resolver o diferendo, mas fechar o mesmo é uma ameaça ao direito e à liberdade de expressão. No seu relatório sobre direitos humanos no mundo de 2015, o Departamento de Estado americano escreveu, e cito, a 21 de dezembro, o Comitê de Ligação de Imprensa da Zâmbia caracterizou o ano como um dos piores em termos de violações da liberdade de imprensa e de perseguição aos jornalistas. O ministro da Informação e porta-voz do governo, Krishima Kabuili, ameaçou frequentemente o jornal The Post devido às suas críticas ao presidente, afirmando que o jornal deve ser equilibrado nas suas notícias. A 23 de abril, Kambuili dissolveu os órgãos públicos do Zambia Daily Mail e The Times e dispensou os seus diretores. Os críticos, no entanto, dizem que Kambuili tomou a decisão porque os membros do Conselho de Administração e diretores daqueles órgãos não vieram a público defender o presidente e o partido no poder. Fim de citação. No comunicado de junho passado, a Embaixada Americana em Lusaka reiterou que o governo dos Estados Unidos insta o governo da República da Zâmbia a trabalhar no sentido de chegar a um acordo com o jornal The Post, que permite à publicação voltar a circular. O livre fluxo da informação ao povo da Zâmbia é um elemento essencial para eleições livres, justas, credíveis e pacíficas, concluiu o comunicado. Este foi o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina esta emissão de 6 de julho de 2016. Foram 90 minutos de informação e também um pouco de música. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Doris Dodson na produção, Alfredo Tavares Santos na técnica, que agradece do outro lado, e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigos, até amanhã e uma ótima noite de quarta-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.